Olá, meus caros. Aqui é Alamis e estamos começando mais um episódio do podcast Focalizando. Neste podcast, vamos abordar o emprego da óptica na área da commodity que já levou muitos países à ascensão. E até hoje é uma das precursoras mais importantes da economia mundial, devido à dependência energética que temos dela. Eu estou falando do petróleo. Por isso, nesse podcast, o foco é o emprego da óptica na indústria do petróleo.
Olá, pessoal. Aqui quem fala é Eduardo. E o nosso convidado de hoje é o Vinícius, que além de ser presidente do Student Chapter da SPI de Santa Catarina, é engenheiro mecânico e está terminando seu mestrado também em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina. O Vinícius vai falar um pouco sobre o tipo de pesquisa que ele está desenvolvendo no Lab Metro da UFSC, também sobre os projetos que seu grupo de pesquisa está desenvolvendo em parceria com a Petrobras.
Olá, Vinícius. Então, sempre que vem alguém aqui da SPI, a gente pergunta como é sua experiência com o Chapter, né? Então, eu queria perguntar qual é a sua experiência com o Student Chapter da SPI, o que é que você conseguiu aprender estando no Chapter. E, emendando com isso, eu queria perguntar também uma coisa. Em um dos podcasts anteriores, a gente teve com o professor Steve Chances, lá da Universidade do Del Valle, né? Que foi após aí da UFSC, e foi presidente do Chapter Recife. E ele disse que no mandato dele produziram a melhor camisa de todos os tempos do Chapter. Eu queria saber se vocês aí conseguiram bater esse recorde aí.
Boa noite, Alamis. Boa noite, Eduardo. Então, a minha relação com o Chapter... Primeiro, ela começou quando eu entrei no mestrado na engenharia mecânica da UFSC. Já nas primeiras semanas de mestrado, já me falaram de uma reunião que iria ter relacionada ao Chapter, me convidaram para participar. E eu, bem a verdade, eu não sabia exatamente o que era. Aí eu entendi que se tratava de uma agremiação, um capítulo de óptica de uma instituição internacional. E desde lá eu vim participando, vi as vantagens de participar, das vantagens não só de acesso a uma série de artigos, de procedimentos e de livros que as plataformas tanto da SPI quanto da USA disponibilizam para os alunos, mas também sobre a questão do compartilhamento de ideias, do conhecimento de pessoas novas da área. Eu estava chegando num laboratório novo, que é um laboratório muito, muito conhecido pela metrologia óptica a nível internacional. Então, para mim, foi fundamental no meu crescimento na área de óptica fazer parte do Chapter. E eu tive a oportunidade, já no segundo ano de participação do Chapter, eu formar uma chapa junto com a Tainara, que também é mestranda da Universidade Federal de Santa Catarina. E já no segundo ano de participação, nós conseguimos formar uma chapa e nós conseguimos, então, vencer a eleição e ser nomeados presidentes da tanto SPI, SPI quanto USA para o ano de 2021. E com relação ao que o Steven falou sobre a camiseta, realmente ele fez a melhor camiseta. O Steven, né, é um cara muito criativo, foi uma peça-chave, é uma figuraça do nosso Chapter, sempre teve muito presente, sempre ajudou muito as pessoas do Chapter e todo mundo hoje sente falta dele lá, né? E então o Steven, eu peguei somente o período em que eu cheguei lá, ele meio que já estava de saída para voltar para a Colômbia, então a gente teve um contato próximo por pouco tempo, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de conviver com ele a longo prazo.
Vinícius, você falou do seu início, né, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, no mestrado, na sua inserção nesse laboratório. É o LabMetro que você comentou. Fala um pouco do laboratório, como é a estrutura, quais as áreas de pesquisa, quantas pessoas trabalham, questão de dimensão. Conta um pouco como é o ambiente de trabalho.
Então, o LabMetro, o Laboratório de Automação, Metrologia e Instrumentação da Universidade Federal de Santa Catarina, ele fica dentro de um prédio onde é a estrutura de uma fundação, a Fundação CERT, que é uma fundação muito famosa no Brasil e acredito que afora do Brasil também. É uma fundação que trabalha com indústria 4.0, com eletrônica de ponta, robótica, trabalha com certificações do Inmetro, desenvolvimento de certificados de calibração, e é um prédio de 4 andares, onde o terceiro andar desse prédio, ele praticamente inteiro é destinado ao LabMetro. O LabMetro, ele conta hoje com uma estrutura bem, bem grande, né? Eu não sei ao certo quantos mestrandos, graduandos, mestrandos e doutorandos tem hoje, nem quantos professores, mas é uma estrutura bem grande. Nós temos uma frente muito forte em parceria com a Petrobras, voltada para inspeção e metrologia óptica, né? Então nós utilizamos princípios de xerografia, nós utilizamos princípios de visão computacional, utilizando câmeras, LiDAR, para diversos tipos de inspeção e avaliação metrológica das soluções que nós desenvolvemos, né? Inclusive, eu faço parte hoje do projeto Vant 3D, e é um projeto em parceria com a Petrobras, onde nós desenvolvemos sistemas de inspeção óptica para poder facilitar a inspeção de dutos flexíveis em plataformas offshore, né? Hoje existe um trecho desses dutos flexíveis que eles vão desde a parte de fora da água, desde do navio plataforma, eles vão até o fundo do oceano, e o trecho que fica fora da água, o trecho emerso, chamado de PIDF-4, ele é realizado hoje a inspeção com o auxílio de alpinistas industriais, né? E eles fazem uma avaliação normalmente qualitativa, né? Uma avaliação visual de como está a estrutura na parte externa dos dutos, né? E só que essa inspeção, ela costuma acontecer a cada, dependendo do duto, né? A cada 3, 5, 8, 10 anos. Só que com a inspeção utilizando alpinistas industriais, o máximo que a Petrobras consegue fazer é entre 350 a 400 inspeções por ano de dutos, né? Então são 350 a 400 dutos por ano, praticamente um por dia eles conseguem fazer. Então é uma atividade de risco, né? Tá expondo um alpinista industrial a um risco muito grande de trabalhar sob alta periculosidade em alto mar, né? E fora isso, ainda existe a morosidade desse serviço, existe uma demora muito grande em desenvolver esse serviço. Então, com o uso de drones, com o uso de aeronaves, percebeu-se que seria mais fácil acoplar câmeras e outros tipos de sensores para inspeção visual dentro desses drones, né, fazer sistemas embarcados para poder fazer a inspeção visual. Então, essa foi a proposta do projeto. Eu quero que vocês desenvolvam sistemas embarcados utilizando metrologia óptica e inspeção visual para poder auxiliar na inspeção de dutos flexíveis nas plataformas de petróleo. Logicamente, para poder fazer uma substituição ou um trabalho em parceria com alpinistas industriais, naturalmente é preciso passar por uma fase toda de validação dessa ideia, o desenvolvimento do projeto, qual é o resultado que isso traz em relação aos valores reais. Então, foi uma equipe bem grande, se não me engano, foram 15 ou 17, 15 ou 17, se não me engano, bolsistas que trabalharam diretamente com esse projeto ali na Universidade Federal de Santa Catarina, e nós tivemos resultados bem expressivos em cima disso, mas infelizmente, em virtude da pandemia e em virtude de algumas situações dentro da Petrobras, o projeto acabou dando uma estagnada. Porém, o que foi desenvolvido nitidamente amostra que os drones eles conseguem fazer a inspeção que um alpinista, no caso, levaria ali um dia para fazer, é possível fazer ali na faixa de 15 a 20 minutos. Então, seria uma redução significativa do tempo de aplicação e do tempo de inspeção. Teria uma redução significativa nos custos, uma vez que não envolveria embarcação, não envolveria hora-homem sob risco, sob periculosidade, né? E, naturalmente, o tempo de inspeção é muito menor, sem oferecer esse risco ao alpinista industrial. É basicamente isso que a gente trabalha ali. Tem outros projetos também em outras áreas, com outros professores dentro do LabMetro, mas esse em específico foi a minha linha de pesquisa e foi onde deu uma boa encorpada no número de pessoas em atividade no laboratório.
Vinícius, dentro desse projeto, o Vant 3D, você falou que vocês fazem a inspeção usando drones, né? O que é que tem nesses drones? O que é que está por trás dessa inspeção? Como é que ela funciona?
O drone, ele normalmente... A gente conhece muito os drones de hobby, né? Mas normalmente os drones utilizados para inspeção industrial normalmente são drones mais robustos, né? Que tem uma autonomia de voo... tem uma boa autonomia de voo, pode variar ali de 15 minutos a 55 minutos, dependendo do drone que for utilizado. Essas aplicações com drone, normalmente tem uma grande tecnologia embarcada, né? Normalmente não são só os drones que são utilizados, assim por assim dizer, com a câmera que ele vem de fábrica, por exemplo. Normalmente se trata de um drone, se trata de um sistema embarcado, né? Então nós inserimos um microcomputador aliado a esse drone, nós inserimos câmeras, nós inserimos LiDAR, links de rádio para poder fazer uma comunicação com melhor qualidade. Existe uma série de outros equipamentos que são embarcados juntos a esse drone para poder fazer o processo da melhor forma possível. Então, para poder dividir bem, a gente poderia dividir entre os sistemas de navegação, né, que são basicamente os INS, que são sistemas inerciais de navegação, IMU e GPS, né, que são os sistemas utilizados para encontrar a posição e localizar a posição e orientação do drone no espaço em tempo real, né? Junto nesse pacote já inclui a comunicação desses sensores com o computador de bordo. Existe um computador de bordo, naturalmente, que ele vai fazer toda a captura desse processo, dessa informação dos sistemas de navegação. E existe o grupo dos sensores ópticos, né, que incluem as câmeras e o LiDAR. Então, o drone, naquele microcomputador, ele recebe as informações do sistema de navegação e ele recebe as informações das câmeras e do LiDAR. E aí existe o processo da fusão desses sensores, onde nós integramos a informação de imagem, de nuvem de pontos desenvolvidas pelo LiDAR, né? E da posição e orientação desse sistema no espaço. E aí, fazendo a união de tudo isso, é possível fazer a reconstrução da cena, a reconstrução do duto flexível na plataforma, para poder fazer uma reconstrução tridimensional muito aproximada do valor real do sistema. E aí, beleza, fizemos essa reconstrução, onde a gente consegue uma nuvem de pontos ali muito bem desenvolvida e muito densa. E aí, o que nós fazemos com isso? A gente pega essa informação, toda essa informação que está dessas nuvens de pontos, e nós comparamos com um modelo já existente. Então, nós temos um duto lá no nosso laboratório, que ele tem as medidas calibradas, né? Nós utilizamos sistemas de medição, como braços de medição robótico, como sistemas de microcoordenadas tridimensional, ou sistemas visuais, utilizando o Go Inspect, que ele trabalha por diferenças de fase, para poder calibrar um sistema, e aí nós fazemos a medida de todo o sistema embarcado do drone. A gente faz a medição desse duto, e nós comparamos, então, o CAD real com o CAD que nós encontramos com o drone. E aí, dessa forma, nós conseguimos avaliar qualitativamente e quantitativamente o quão bom o nosso sistema é. E eu consigo dizer para vocês com toda certeza que nós chegamos a resultados ali na diferença que chegam na casa de milímetros do valor real. Então, comprovando o que eu citei anteriormente para vocês ali, de que realmente nós conseguimos reduzir tempo, nós conseguimos reduzir o risco e a periculosidade sobre o trabalho aplicado, e acima de tudo, nós conseguimos ter um resultado quantitativo do duto inspecionado, que é muito valioso. Ele tem uma incerteza muito pequena e que favorece o uso das aeronaves em plataformas offshore.
Qual a importância dessas técnicas de sensoriamento, de se fazer monitoramento desses dutos, principalmente na área de petróleo, né? O que é que eles podem evitar, que aumento de performance que ele pode dar ao processo? Então, eu queria que tu falasse qual é a importância de você fazer esse sensoriamento.
O riser, que é como é chamado esse duto flexível, né? A nomenclatura utilizada, acho que internacionalmente, para esses dutos flexíveis, ele é utilizado para uma série de aplicações, né? Então, ele é utilizado para passagem de equipamentos. Então, quando vai ser feita a exploração do poço de petróleo, por dentro desse duto passam equipamentos que vão favorecer a perfuração do poço. É por onde eles extraem o petróleo, então o petróleo também volta por aquele mesmo lugar. É feito passagem de ferramentas. Existe uma série, existe uma gama muito grande de aplicações feitas com o mesmo duto. E, naturalmente, ele pode sofrer avarias com o tempo, né? Esses dutos flexíveis, eles são formados por uma camada plástica na parte de fora, né? Ele é utilizado um polímero que faz essa separação entre o ambiente externo e o ambiente interno. E depois desse polímero, existem diversas camadas entrelaçadas de metal. Então, existem diversos tipos diversos metais entrelaçados com carcaças para resistir à tração, com carcaças para resistir à corrosão, diversas camadas intermediárias de polímeros para evitar abrasão. Enfim, é um elemento extremamente bem desenvolvido, com uma engenharia muito grande por trás, e que tem diversas aplicações. E assim como ele é muito valioso, muito custoso de se desenvolver, naturalmente é necessário que seja feita uma manutenção preventiva, uma manutenção de reparo de possíveis danos no equipamento. E esses danos podem ser divididos aí, tanto de danos internos, então uma dessas carcaças entretravadas pode arrebentar, e isso pode criar abaulamentos, pode criar ovalizações na parte de fora do duto. E isso só vai poder ser visto através de uma inspeção direta. Então, o ser humano conseguiria avaliar essa inspeção? Conseguiria, só que, como eu falei, existe todo um trâmite para o ser humano ir até lá, conseguir fazer o alpinismo industrial e efetuar a medição e chegar a essa conclusão, né? Enquanto que, nesse caso, qualquer suspeita de que possivelmente isso possa ter acontecido, um operador pode simplesmente ir lá e colocar um drone para fazer a avaliação naquele momento. Em 15, 20 minutos, ele vai ter o resultado do que ele, se tem realmente um problema. E quando nós falamos de grandes indústrias e commodities como petróleo e gás, nós estamos falando de minutos valerem milhões, né? Então, esse tipo de extração, esse tipo de processo que está envolvido com os dutos flexíveis, ele teoricamente não pode parar, né? Então, o quanto antes é percebido um problema, o quanto antes ele é avaliado, melhor vai ser o plano de inspeção e de manutenção da plataforma. E também isso facilita como uma forma de quantificar esses defeitos para que posteriormente isso possa auxiliar, inclusive, a parte de quem fabrica esse equipamento. Porque tendo um feedback quantitativo do que acontece com o equipamento, é possível descobrir as origens e possivelmente realizar alterações no projeto inicial, né?
Então, Vinícius, fica claro a importância de você ter um sistema que substitua, de forma, no sentido positivo da palavra, o ser humano, porque, principalmente como você citou, nesse tipo de indústria, são coisas caras que estão envolvidas. Então, o ser humano, ele é passível de erro. Então, você coloca um operador para examinar algum tipo de problema, com certeza pode ocorrer alguma falha ali, que talvez não seja da falta de experiência do operador, mas do momento ou das condições do ambiente que, em determinado momento, pode atrapalhar e fazer com que ele cometa algum erro na inspeção. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, o projeto que você está citando é um exemplo claro da importância da utilização da óptica para automação e para essa aproximação com a indústria 4.0. Como você vê o papel mesmo da óptica para que a gente possa melhorar os nossos sistemas de medições e seguir para esse caminho da indústria 4.0?
Eduardo, tu levantou um ponto bem importante nessa tua colocação. Da questão da aplicação da óptica nesses sistemas de inspeção, né? O que acontece? Imagina um parque de aerogeradores no meio do mar. Como é que nós conseguimos fazer avaliações de forma rápida, de forma direta e de forma, por assim dizer, barata, né? Nunca é barato, mas levando em consideração o custo de outros modelos, é relativamente barato. Mas então, existe outra maneira de fazer isso de uma forma, de forma rápida, barata e prática, se não com o uso de drones, câmeras e sensores ópticos? Porque, imagina só, tu estás no meio do mar, com um parque eólico, por exemplo. Dificilmente tu consegue fazer a inspeção dessas pás, dos aerogeradores, sem um sistema tecnológico. Então, essas empresas, por isso que trabalham nos mais diversos setores, petróleo e gás, setor elétrico, setor de energia eólica, setor energia nuclear, telecomunicações, diversos desses setores, infraestrutura de empresas, silos, grandes máquinas, enfim, todas essas empresas, elas investem tanto em maquinário, elas investem tanto em pessoal, tanto em treinamento, e não faz sentido elas não investirem em alta tecnologia de inspeção também. Então, isso é uma coisa que ela aconteceria de forma natural. Os drones são parte fundamental disso. Os drones são utilizados para o setor agrícola, por exemplo, desde a década de 80, no Japão, primeiramente. Então, desde lá, houve um crescimento significativo da aplicação dos drones em diversos setores, e existem estudos apontando um crescimento, principalmente no setor industrial, um crescimento grosseiro na aplicação desses sistemas, tanto com drone quanto com inspeção visual, para os próximos anos. Estima-se que pode chegar a dobrar o faturamento até 2026, sabe? Então, assim, são valores expressivos e que nitidamente mostra que as pessoas estão abrindo o olho para a necessidade dos sistemas ópticos para inspeção. Antigamente era muita questão de, tipo, ah, eu vou confiar numa câmera, eu vou confiar num sensor óptico, sendo que eu não consigo... Sendo que às vezes eu posso não interpretar ele direito. Mas hoje não existe essa desculpa, porque hoje existem sistemas de visão computacional muito bem desenvolvidos, e eles não deixam margem para esses erros. Então, um sistema bem desenvolvido, bem calibrado, que seja feito para o devido propósito, dificilmente ele vai ser menos eficiente que um ser humano, né? Lógico que a aplicação do ser humano muitas vezes vai além da aplicação visual, né? Muitas vezes tu vai fazer a inspeção da espessura de uma parede, e que dificilmente um drone vai conseguir encostar um sistema na parede e avaliar a espessura da parede com ultrassom, por exemplo. Então, comparando elas por elas, os drones e a inspeção visual têm as suas vantagens para determinadas aplicações, mas naturalmente não vai substituir 100% o trabalho humano, né? Sempre vai ter uma necessidade, uma demanda muito grande de profissionais especializados para poder realizar o complemento das inspeções industriais, né?
Eu acho que nessa questão é tudo uma questão de rearranjo de funções, né? Cada tempo que se passa, cada revolução tecnológica que vem aparecendo desde o começo da humanidade, o que acontece não é que o ser humano vai ser substituído, é apenas um rearranjo de funções no processo. Eu gostaria de saber como, se vocês têm ideia da questão do custo que leva para ser construído esse equipamento de vocês. E aí, assim, é interessante saber a questão do custo, vamos dizer, do equipamento em si, e a questão do custo que, se você tem ideia do custo que a pesquisa tem para ser elaborada, para ser desenvolvida.
Então, essa é uma ótima pergunta, porque para os olhos de nós, meros mortais, que assalariados, que ganham um valor normal por mês, esse tipo de solução pode soar um pouco bizarro para o nosso dia a dia, né? Mas vamos colocando em valores na ponta do lápis, um drone, hoje, só o drone, o equipamento mesmo, a aeronave para inspeção, hoje ele vai custar ali de 70 mil para cima, só o drone, né? Aí as câmeras utilizadas para esses drones, muitas vezes são câmeras combinadas, né? São duas, três câmeras, dependendo da aplicação, pode custar até 100 mil cada uma. Um radar a laser, dependendo da aplicação, normalmente são utilizados radares a laser de 16 canais, que são pequenos e portáteis, né? E podem custar aí, sei lá, acho que de 7 mil até 40, 50 mil, dependendo do modelo que for selecionado. Então, assim, sem contar computador de bordo, sem contar sistemas inerciais, que também flutuam na casa de 2 mil, 3 mil dólares cada um. Então, assim, a solução ela parece ser bem expressiva, o valor parece um valor bem expressivo para nós que trabalhamos com valores do nosso mundo, mas para o mundo, mundo de petróleo e gás, por exemplo, às vezes, tirar uma embarcação do continente para ir até a plataforma e fazer uma inspeção de uma semana pode passar de 1 milhão, tranquilamente. Então, aí que entra o ponto, né? A solução com drones é barata? Não, não é barata. Mas comparado com o quanto são as outras, ela é muito barata. Ela é muito mais barata. E não só isso, mas ela também é muito mais flexível, né? Ela também é muito mais fácil de ser aplicada. E também quando comparamos esse valor atribuído à aeronave e ao sistema, quando nós avaliamos o que é poupado, o que é economizado na plataforma com essas aplicações, aí nós vemos que realmente esse investimento realmente vale a pena. Então, comparado com outras soluções, eu acho difícil ter uma outra solução que seja tão convincente e tão eficaz como essa. E isso tem sido bastante explorado já no Brasil. Aumentou bastante o número de aeronaves sendo utilizadas, principalmente para o setor agrícola. Naturalmente, o Brasil é um país agrícola, né? Mas tem aumentado a aplicação também para outros setores da indústria. E eu acredito que isso vai crescer muito ainda nos próximos anos. E o reflexo disso é justamente o investimento de algumas empresas em universidades, né? Hoje já existem outros projetos em diversas universidades do Brasil relacionados ao uso de drones para inspeção industrial, ou então para monitoramento, para sistema de segurança. Existem muitos drones usados no Brasil, fora do Brasil, acredito eu, para encontrar pessoas perdidas no meio da mata com o uso de câmeras térmicas, por exemplo. Existe uma série de aplicações, é infinito o número de aplicações. Existem drones que seguram mangueiras de incêndio para poder apagar fogo em partes mais altas de prédio, por exemplo. Então, assim, existem diversas aplicações que podem ser exploradas. Existem algumas que não são nem citadas no Brasil ainda. Então, do ponto de vista de inovação, é um prato cheio para o empreendedor, tá? O empreendedor que gosta de procurar novas ideias, que gosta de ir em busca de soluções, procura o que já tem fora do Brasil, procura o que já tem desenvolvido, tenta desenvolver soluções novas. É muito valioso o uso do drone no âmbito brasileiro, e a gente ainda explora muito pouco isso. Tá? Então fica a dica a quem estiver ouvindo e quiser empreender e quiser apostar em alguma coisa, foca no uso de drones para inspeção industrial, para uma série de outras coisas, vai atrás das respostas, que a nacionalização dessas tecnologias que já existem internacionalmente é também muito bem visto pelo mercado interno. Então fica a dica.
Uma coisa importante que nem sempre é visto, né, pelas empresas ou pelo público em geral, é que quando uma empresa compra um produto de tecnologia, uma pesquisa tecnológica, ela não está assim, comprando só um produto que é aplicado para determinada função. Porque daí, com a continuação das pesquisas, né, esse produto, você vai ver que ele pode ser aplicado em outras coisas, e a partir da pesquisa também vai se fazendo cada vez produtos melhores, igual tu estava falando agora, né, que o drone hoje já é aplicado em várias coisas, né? Mas isso porque alguém acreditou nele para uma determinada função e daí ele foi se expandindo para outras aplicações. Então tem esse valor também científico que nem sempre é enxergado, né?
Se a gente parar para pensar nessa solução ali de inspeção de dutos flexíveis, a mesma solução, utilizando as mesmas câmeras e o mesmo drone, pode fazer diversas outras coisas. Então, quem desenvolve uma solução, desenvolve várias. E essa é a grande vantagem desse mercado. É que não necessariamente tu estás fazendo a solução para uma coisa só. Às vezes tu acha que tu estás fazendo para uma, quando na verdade existem diversas que tu estás solucionando apenas com uma. Entende? Às vezes mudando a forma como são interpretados os dados, talvez, ou alguns parâmetros de câmera, parâmetro de aeronave. Então, essa tua colocação ela é muito, muito pertinente, porque uma vez que a Petrobras, que é a empresa que proporcionou o desenvolvimento do Vant 3D, uma vez que a Petrobras vislumbrou essa primeira solução para a inspeção de dutos flexíveis, ela com certeza vislumbrou a inspeção de outros tipos de equipamentos, elementos de máquina em alto mar. Então, existem diversas aplicações que eu tenho certeza que é questão de tempo até eles fazerem a implementação integral nas embarcações.
Então, Vinícius, nesse sentido, como é que tu vê que está o panorama sobre investimento em pesquisa para solucionar problemas como esse na sociedade?
Sendo bem honesto, o Brasil nunca foi um grande investidor em pesquisa, né? Muitas vezes existe a relação entre as universidades e o mercado, mas essa relação empresa-universidade, ela sempre foi uma coisa muito, muito nebulosa, muito difícil, muito burocrática, né? Acredito que com o tempo as coisas mudem um pouco, facilitem um pouco essa relação entre as partes, né, para facilitar o desenvolvimento, porque existe O principal problema no Brasil é aquela chamada, aquele chamado Vale da Morte, né? Que é quando as empresas elas investem nas universidades, elas desenvolvem tecnologias, mas não existe a continuidade entre a empresa e a universidade. Existe um buraco que é difícil de ser preenchido, que é justamente a tirar essas ideias desenvolvidas na pesquisa científica e transformá-las elas em produtos escaláveis para serem postos no mercado posteriormente. Então, é um assunto muito difícil de falar, porque eu, como pesquisador, eu sofro bastante com isso, porque nós damos braçadas para poder galgar nosso espaço, para poder buscar nosso espaço, e muitas vezes nós que estamos desenvolvendo, criando soluções novas para o nosso país, muitas vezes nós somos extremamente mal remunerados dentro do ambiente institucional. E isso acaba desanimando um pouco, né? Então, em relação à minha opinião nesse sentido sobre como anda a pesquisa no Brasil, num panorama geral, devagar. Panorama geral, devagar. Ela já teve vislumbres muito maiores em outros tempos, e que hoje, infelizmente, as coisas deram uma desacelerada, e esperamos com muita força aqui, vibrando muito para que isso aconteça de uma vez, sabe? Para que realmente aconteça de novo essa guinada tecnológica que o Brasil precisa, em setores de semicondutores, em setores de alta tecnologia, sistemas embarcados, óptica, tecnologia de ponta, porque o nosso país ele já custou a sair da antiga revolução industrial, né? Já custou a acontecer grandes revoluções no nosso país. Então, está acontecendo de novo agora com a indústria 4.0, e mais, se Deus quiser, a gente ainda vai ver nos próximos anos o Brasil crescendo muito nesse sentido, e espero que em tempo de ser competitivo a nível internacional.
É, Vinícius, é bem nessa linha, como tu falou aí, porque a grande mão de obra no, nesse sentido de pesquisadores no Brasil são os bolsistas de pós-graduação. E geralmente esse pessoal não tem direito nenhum trabalhista, nem tem nada de seguridade, né? E ainda, se comparado com outras carreiras, os profissionais aí recebem bem menos, né? Então, realmente é uma situação que deixa a desejar, na questão de incentivo à pesquisa aqui no país, né?
Então, Vinícius, mas apesar de todo esse panorama negativo, para quem tem interesse em continuar, ou pelo menos entrar na pesquisa, como que é o ingresso para o LabMetro, para os programas de mestrado e doutorado aí da universidade? Vocês têm seleções anuais? Como que funciona?
Nós temos seleções duas vezes no ano para o ingresso de mestrado e doutorado. Existe no site da pós-graduação de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, existe uma página que é somente mestrando, onde fala todo o procedimento para poder ingressar como mestrando, para poder participar da seleção. Quais são os documentos necessários, tudo que é necessário ter, demonstrar, especificar. Já dou uma dica para quem está entrando e que sirva de lição para o resto da vida, para qualquer edital que for participar. Não espera abrir um edital para juntar os documentos que são necessários, que sabe que toda instituição de pesquisa vai pedir. Então, já deixa, os documentos com cópia autenticada em mãos, já deixa tudo em dia, porque é um processo burocrático, exige documentação, exige uma série de coisas. É um caminho burocrático, é cansativo, mas é extremamente prazeroso. Tu vai conhecer pessoas excepcionais. Existe uma equipe inteira que te apoia, que te ampara e que com certeza vai ter o prazer em te receber lá dentro dos laboratórios e te inserir no ambiente de pesquisa que tu mais desejar. Então, Deixo as portas abertas para quem quiser me procurar também. Eduardo, Alames, podem deixar o meu contato. Quem quiser entrar em contato através do podcast, pode entrar. É vinicius.conte.costa@gmail.com. Fique à vontade para me procurar, para tirar dúvida. Eu responderei com o maior prazer, certo?
Então é isso. Então, obrigado, Vinícius, por estar aqui com a gente. E acredito que tenha contribuído muito esse podcast de hoje.
Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de poder participar novamente do podcast. Eduardo, Alames, desejo uma excelente noite para vocês e até uma próxima. Eu espero o próximo convite, hein? Até mais, grande abraço.
Então, galera, nos siga nas redes sociais, procure o podcast Focalizando e até uma próxima.